Ficamos agora com as notícias às 8 na Sousa SF com a edição de Suzeta Rodrigues.
A Ilha de São Jorge quer uma colocação mais estável dos médicos, uma maior previsão na deslocação de outros especialistas, mudanças nos subsídios e incentivos aos produtores de leite e de queijo. Estas são algumas das questões que o Conselho de Ilha de São Jorge leva hoje à reunião com o Governo Regional, uma reunião que se realiza nas Velas e no âmbito do primeiro dia da visita estatutária do Executivo àquela ilha. Ora, no memorando para preparar a reunião enviado ao Governo Regional, a que a Lusa teve acesso, o Conselho de Ilha pretende saber, e ainda no campo da saúde, quando vai avançar a construção do heliporto, cujo terreno já foi adquirido. Os conselheiros vão pedir também ao Governo para fazer um ponto da situação de diversas obras já anunciadas para a ilha, como, por exemplo, a nova escola da Calheta. Na visita estatutária deste ano a São Jorge, que começa hoje e termina quarta-feira, o Governo dos Açores vai também, como habitualmente, reunir-se com entidades locais, visitar obras e projetos, anunciar algumas iniciativas e vai também receber a população, que será amanhã a partir das 6 da tarde na escola da Calheta. A próxima reunião do Conselho Regional das Pescas vai debater a nova regulamentação na pesca lúdica. Um anúncio que foi feito pelo Secretário Regional do Mar, Fausto Brito, em Vila de Porto, à margem de uma reunião com a Associação de Pescadores da Ilha de Santa Maria.
Esta reunião com a Associação de Pescadores da Ilha de Santa Maria serviu, por um lado, para preparar a reunião do Conselho Regional das Pescas, que está agendada para o próximo dia 30 de abril, em que tive a ocasião de apresentar alguns dos planos do Governo, designadamente para a gestão da cota do Goraz e, por exemplo, a introdução de um período de defesa nessa pescaria, e também, por outro lado, para os pescadores da Ilha de Santa Maria expressarem algumas das suas preocupações, como a importância de se gerirem os recursos marinhos, aumentar a fiscalização nas pescas e também introduzir uma regulamentação nova, mais restritiva à pesca lúdica, que é vista como uma competidora da pesca profissional aqui na Ilha de Santa Maria.
A próxima reunião do Conselho Regional das Pescas vai decorrer a 30 de abril. Duarte Freitas, presidente do PSD Açores, diz que vai decidir em liberdade a estratégia para as eleições nacionais, assim como os nomes da lista social-democrata pelo Círculo dos Açores. Segundo a Agência Lusa, em declarações na Ribeira Grande, à margem de uma iniciativa da JSD, Duarte Freitas voltou a dizer que, tal como está na moção que apresentou no Congresso do Partido em março, a estratégia para as eleições legislativas deste ano e os nomes que vão integrar a lista dos Açores do partido serão decididos pelo Conselho Regional na devida altura, ou seja, depois de haver uma clarificação do PSD a nível nacional. Refira-se que Mota Amaral já manifestou à Agência Lusa a sua disponibilidade para voltar a candidatar-se à Assembleia da República nas próximas eleições legislativas e disse já o ter comunicado ao líder do PSD Açores. Também a atual secretária de Estado de Defesa e ex-líder do PSD Açores, Berta Cabral, não excluiu recentemente a hipótese de ser candidata pelo Círculo dos Açores às eleições legislativas, embora tenha salientado na ocasião ser uma questão prematura. Recorde-se que o PS Açores já confirmou Carlos César, ex-presidente do Governo Regional e atual presidente do PS Nacional, como cabeça de lista dos socialistas no Círculo dos Açores nas eleições deste ano. Vamos ao desporto. O Operário regressou à liderança da fase de subida da Zona Sul do Nacional de Séniores. No jogo da 9ª jornada, em Oliveira do Hospital, o Operário venceu por 2-1, depois de ter falhado uma grande penalidade e de ter estado a perder. A reviravolta dos Fabris foi consumada na segunda parte do encontro. O técnico André Branquinho fala numa vitória ao Operário.
Acaba por ser justo devido à nossa reação. Na primeira parte do jogo teve algum equilíbrio. Os minutos iniciais a pertencerem ao nosso adversário, nós depois equilibramos. Mas na segunda parte, o nosso volume ofensivo foi enorme. Tivemos várias oportunidades, inclusive uma bola de poste. Criamos situações de finalização, conseguimos obter 2 golos e trazer a justiça ao resultado. Uma vitória ao Operário, uma vitória da raça Fabril, da atitude. E os parabéns aos meus jogadores por aquilo que fizeram. E honraram muito esta camisola hoje para vencer.
O Operário subiu ao primeiro lugar, tem 17 pontos, os mesmos que o Mafra, que empatou em Pinamanique com o Casa Pia uma bola. Já na fase da manutenção da Série H, o Ongrense confirmou a manutenção no Nacional de Séniores ao vencer o Quarteirense por 2-1. O Ongrense lidera o grupo com 31 pontos. Na Praia da Vitória, o Praiense empatou a uma bola na recepção ao Justrelense e mantém-se na terceira posição com 26 pontos. Na segunda liga, o Santa Clara somou a terceira vitória consecutiva, uma situação que acontece pela primeira vez esta temporada. No jogo da 40ª jornada, os encarnados receberam e venceram o Académico de Viseu por 2-1. No final do encontro, o técnico Filipe Gouveia sublinhou a tranquilidade que reina no seio do grupo de trabalho.
Uma primeira parte forte, dominadora, fizemos um golo, tivemos mais duas oportunidades de batatinha. O Viseu teve uma oportunidade que não sei se podemos chamar oportunidade, uma bola para a área em que o Pedro teve alguma dificuldade através do vento e essas coisas, e a bola bateu na trave. Uma segunda parte em que tentamos gerir alguns jogadores devido ao jogo de quarta-feira cansado, que eu sabia que alguns deles que iam cair, nomeadamente no meio campo. Mexemos na hora certa, demos frescura à equipa. A equipa mais uma vez demonstrou ter um grande caráter, grande atitude. Acho que estamos todos de parabéns e vamos a caminho do lugar que merecemos, com tranquilidade, porque este grupo tem grande caráter, grande atitude, grande qualidade e revejo-me neste grupo de trabalho.
Já o treinador do Académico de Viseu, Ricardo Schell, não gostou do trabalho da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho.
Se virem a quantidade de cartões amarelos desnecessários, e não estou a dizer que foi para o nosso lado só, foi para os dois lados. Não se deixa jogar, muitas faltas, e o futebol é um jogo de contacto. Agora, não se pode cargas de ombro, dar cartões amarelos, matar transições de costas quando no meio campo adversário dá-se amarelos por tudo e por nada e condicionou-nos o jogo. A prova disso foi que o Gabi leva dois amarelos completamente desnecessários, dois amarelos completamente escusados, se os árbitros assim quisessem. Mas é o futebol que temos, é um bocadinho isto. Mais limitado estou para a semana, mais uma expulsão. Gostaria de ter sido mais feliz aqui no meu regresso ao Santa Clara, numa casa que eu conheço bem e que desejo a maior sorte do mundo, porque o Santa Clara merece ficar nesta liga.
Com esta vitória à nona na prova, o Santa Clara passa a somar 45 pontos, mantém-se no 19º lugar. No entanto, a zona da despromoção ficou agora a 9 pontos de distância. Uma nota final para um sismo de magnitude de 4,9 na escala de Richter foi registado na noite de domingo na ilha do Faial, com epicentro a oeste-noroeste da freguesia do Capelo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo foi registado às 22 horas, foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada na zona de Feteira, freguesia do Conselho da Horta, no Faial, e na escala de 3 nas Lages, em São Roque do Pico, em Silveira do Pico. O sismo não causou para já danos pessoais ou materiais.